Diz assim o Senhor dos Exércitos, Daniel capítulo 3, versículo 28. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Aleluia. Salmo 119, versículo 97, diz assim: Quanto amo a lei, e é a minha meditação todo dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles que os tenho, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo o mau caminho desvio os pés, para observar a tua palavra. Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento, por isso detesto todo o caminho de falsidade. A lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Aleluia. Feche seus olhos agora. Vamos orar a Deus. Aleluia. Rei da glória e Senhor de toda a terra, meu Papai. É no nome de Jesus Cristo, Senhor, que nós buscamos mais uma vez, Senhor, a tua unção, para proclamarmos a tua santa palavra, a tua igreja, Senhor, que veio te buscar esta noite, Senhor da glória, Pai. Papai, eu não quero, tu sabes, eu não quero, Senhor, falar aquilo que está no meu coração, Senhor da glória, porque de mim nada tem a oferecer ao teu povo, Senhor, mas tu tens coisas grandes e firmes para oferecer à tua igreja, Senhor. Tu tens poder para dar esta noite à tua igreja, Senhor da glória, Pai. Tu tens unção para ministrar à tua igreja esta noite, Senhor. Tu tens, Senhor da glória, Pai, aleluia, Senhor de Nazaré, coisas, Senhor da glória, inimagináveis para operar esta noite ainda, Senhor. E eu rogo a ti que a minha mente e o meu coração, Senhor, sejam levados a ti agora, Senhor. Que o teu Espírito bendito, Senhor, fale aos meus ouvidos agora, Senhor, segundo o teu coração, Senhor da glória, Pai. Que a tua palavra, Senhor da glória, seja marcante para as nossas vidas esta noite, Senhor. Papai amado, a tua própria palavra diz que a tua palavra é como fogo, Senhor, e como um martelo que despedaça a pedra, Senhor. E eu rogo a ti que esta palavra se cumpra agora, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, para a glória do nosso Deus e Senhor. Graças a Deus, meu Papai, graças a Deus. Diga graças a Deus. Deus seja louvado, né? Irmãos amados, tem coisas que nós observamos na Bíblia e que às vezes nos passam meio que desapercebidos, né? E muitas vezes não. Eu sempre falo que nós, quando meditamos na palavra de Deus, e a meditação na palavra de Deus é fundamental para todo ser humano, porque a palavra de Deus é poder vivo, né? A palavra de Deus, irmãos amados, tem força e autoridade que você nem talvez imagine. A própria Bíblia diz que foi através da palavra de Deus que o mundo foi criado, né? Gênesis capítulo 1 diz: E disse Deus, haja luz e houve luz. Simplesmente a palavra de Deus, ela é o poder de Deus para as nossas vidas, né? E nós observamos, irmãos amados, dois contextos aqui que nós lemos na palavra. Observamos aqui, né, a necessidade explícita e os benefícios daquele que medita na palavra de Deus, daquele que lê, mas lê com entendimento, buscando o entendimento que Deus nos deixou daquilo que é importante para as nossas vidas. E eu sempre recomendo que a nossa leitura bíblica, ela não deve ser uma leitura automática, por obrigação, mas ela deve ser uma meditação. A leitura bíblica deve ser uma meditação, tentando trazer aquilo que Deus está tentando mostrar ali na sua palavra para o nosso coração, porque aí sim, aquela palavra marcará o teu coração, marcará a tua vida, e você conseguirá a utilizar. Você utilizará aquilo que você leu. Você utilizará aquilo que tanto você observou ali, você utilizará aquilo que tanto Deus lhe falou. A palavra de Deus, irmãos e amados, é a revelação de Deus a nós. Muitos procuram dons espirituais, que existem, dons de revelação, dons, né, maravilhosos que Deus nos deixou, né, mas a grande revelação de Deus é a palavra dele. E muitas pessoas querem os profetas, mas não querem se dar ao luxo, né? Ao luxo não, né? À delícia, né? Não querem se deliciar na leitura da palavra de Deus, meditando naquilo que Deus nos deixou, porque o nosso tesouro está aqui. Teu tesouro está aqui. Através da palavra de Deus, Jesus Cristo no deserto afugentou Satanás com todas as armadilhas que ele apresentou diante de Cristo. Satanás se apresentou diante de Cristo e ali usou a própria palavra de Deus, pervertendo-a, como ele sempre faz, porque esta é a estratégia do diabo, perverter aquilo que Deus nos deixou escrito. Ele fez assim desde o princípio, desde quando Adão e Eva pecaram, ele perverteu a palavra de Deus, quando ele chegou para Adão e Eva e disse: foi assim que Deus falou para vocês, que vocês não poderiam, né, comer dos frutos do jardim? E Eva falou: não, ele só falou que nós não podíamos comer daquele fruto, daquela árvore lá, que nós morreríamos se nós comermos. O que que Satanás falou? Não, mentira. Eles não querem que vocês conheçam o bem e o mal. Vocês não vão morrer, não. E é assim ainda, Satanás. No deserto, Jesus Cristo usou da sabedoria da palavra de Deus para que Satanás fugisse dele. A própria palavra de Deus diz, né? Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A palavra de Deus diz que o diabo anda ao nosso derredor, procurando a quem ele possa tragar, né? Rugindo como um leão, procurando a quem ele possa tragar. Mas a autoridade da palavra de Deus, a sujeição às coisas que são de Deus, depende do teu entendimento, do teu conhecimento daquilo que Deus te deixou escrito, né? E nós não podemos conhecer a Deus, irmãos, se nós não conhecermos a Bíblia. Quando eu me converti, né, eu fiquei fascinado pela palavra de Deus. Eu via o pastor da igreja pregando a palavra de Deus e eu ficava ali fascinado com o poder da palavra. E eu queria ler, porque já naquele instante Deus havia tocado no meu coração que para eu conhecer o verdadeiro Deus eu precisaria conhecer a Bíblia. Para eu conhecer as coisas que são de Deus eu precisaria conhecer a palavra de Deus. Porque como eu vou conhecer Deus se eu não conheço aquilo que ele escreveu? Se eu não conheço os desejos dele, se eu não conheço as intenções dele, se eu não conheço o coração dele, se eu não conheço as orientações dele, como eu posso vencer, como eu posso dizer que eu tenho comunhão com o Deus Altíssimo, se eu não conheço aquilo que ele me deixou de herança? Porque a herança de Deus, irmãos amados, começa pela palavra. É através da palavra que nós conhecemos Deus. Você não conheceu um Deus que foi fabricado, você conheceu o Deus da Bíblia. É por isso que você está aqui hoje. O Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia. Esta palavra aqui, que muitos estão deixando de meditar, estão deixando de buscar, estão deixando de ler, e ainda assim desejam ter sabedoria, e ainda assim desejam ter conhecimento da palavra de Deus, sem ao menos buscar a leitura da palavra de Deus. Eu estava falando ontem para o presbítero Alan, a irmã Dayana, na casa deles, né, que na minha conversão eu li a Bíblia até 2 horas da manhã, eu trabalhava, obviamente, né, e pegava esse tempo e ficava lendo, e quando eu não entendia eu voltava e lia de novo, porque o meu objetivo não era ler a Bíblia toda. Meu objetivo era entender aquilo que eu estava lendo e, consequentemente, ler a Bíblia toda. Em certo momento eu me cansei, que eu lia todo dia, e eu fiz assim com a Bíblia, né? Senhor, põe essa palavra na minha cabeça, na minha mente. E o Senhor me chamou de preguiçoso. Preguiçoso, você não pode ler? Você não pode ler a palavra? Né? A própria Bíblia diz, irmãos amados, que o Espírito Santo de Deus, ele nos faria saber tudo aquilo que nós necessitamos e nos faria lembrar das coisas que são de Deus. Lembrar significa que nós já ouvimos, que nós já conhecemos. Lembrar aquilo que você não conhece não é lembrança, é aprendizado. Que você possa entender o princípio da palavra, quando, né, o salmista aqui, ele disse claramente que ele tem mais sabedoria que os idosos, que ele tem mais discernimento que os seus inimigos, porque ele medita na palavra, porque ele conhece a palavra, porque ele busca a palavra, né? Porque ele deseja, se deleita na palavra. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra, Senhor, né? Luz que nos leva ao caminho certo, que nos direciona ao caminho certo. É isto que é a palavra de Deus para nós. A igreja de Cristo, irmãos, ela, de uns tempos para cá, ela começou a ser criada, né, de forma equivocada. Hoje nós vemos igrejas que não motivam as pessoas a lerem a Bíblia. Hoje nós vemos igrejas que buscam somente as bênçãos, que ministram somente as bênçãos. Ah, as pessoas não precisam ter compromissos nenhum com Deus. É sempre bênção. Você é vitorioso, a palavra é essa. Você é vitorioso, você é vitoriosa. Você, né, é vencedor. Você é isso, você é aquilo. E se esquecem que nós temos que conhecer para ser vencedores, que nós temos que ser fiéis para ser vencedores, que nós temos que ser pessoas segundo a palavra de Deus para sermos aquilo que Deus planejou para nós. Eu sempre falo para a igreja, o povo de Deus, irmãos, o povo de Deus deveria ser um povo, né, completamente abençoado em todas as áreas da sua vida. Não poderia faltar, né, um pedacinho sequer de bênção na sua casa, se ele realmente fosse fiel. Se você for fiel ao Senhor em todas as áreas da sua vida, todas as áreas da sua vida serão abençoadas. Todas as áreas da sua vida serão abençoadas, porque essas são as promessas do Senhor, né? A Bíblia diz, no livro de Deuteronômio, capítulo 28, que as bênçãos de Deus correrão atrás de nós. Correrão atrás de nós. O próprio Deuteronômio, capítulo 28, diz, né, que o nosso inimigo vem por um caminho, mas ele foge por sete caminhos da nossa presença. Se Deus nos abençoa de tal forma que as bênçãos acontecem de forma tão natural na nossa vida, e que o nosso inimigo não tem autoridade sobre nós, e que Deus estará ao nosso lado, que mais nós precisamos nesse mundo? De nada. Nós precisamos de Deus. O mundo precisa de Deus. E precisar de Deus, irmãos, não é achar que Deus, ele tem que estar conosco, porque a palavra de Deus diz que ele estará conosco todos os dias. Deus precisa ser aquele que controla a tua vida, a minha vida. Deus precisa ser o regente, aquele que comanda. Você precisa ter sensibilidade espiritual para ouvir a voz de Deus quando Deus fala, vai por ali, para aqui, segue por lá, caminha por aqui. Essa sensibilidade espiritual é necessário para todos nós, irmãos amados, porque o teu inimigo, ele não está quieto. O teu inimigo, ele não está parado olhando para você. Porque você aceitou Jesus Cristo na sua vida um dia, não significa que você, né, não será atacado pelo teu inimigo. Teu inimigo vai te atacar, e vai te atacar muitas vezes. Mas você saiba que a tua vitória, na tua fidelidade, sempre acontecerá na tua vida. Não esqueça disso. Que o teu inimigo, ele atacará. Que o teu inimigo se apresentará diante de você. Mas saiba também que o nosso Deus é aquele que reage segundo o seu poder e a sua autoridade em favor de nós. É isso que diz a palavra de Deus. Aí eu queria te mostrar, irmãos amados, e que você possa meditar, irmãos, que ter fé, né? Que ter fé em Deus, que ter fé nas coisas que são de Deus, vai muito além do que as tuas palavras. de palavras. As palavras não adiantam nada para Deus. As palavras não servem de nada para Deus se as palavras não representarem aquilo que você é. Não adianta você dizer, pastor, eu tenho fé, se as tuas atitudes não demonstram a tua fé. E ter fé, irmãos amados, vai muito além do que você achar que tem fé. Ter fé significa mostrar para todos que estão ao teu redor e para Deus a tua atitude segundo a palavra dele nas tuas dificuldades, né? Eu vou falar aqui pela 19ª, 20ª, 100ª, lá quantas vezes já falei isso, irmãos amados, que as tuas lutas, as tuas dificuldades servem para provar para você o tamanho da tua fé e não provar para Deus, porque Deus sabe o que você vai fazer. A provação que se apresenta na tua vida é para você se conhecer. Na dificuldade, você saber que palavras de maldição ou de bênção você lançou para você mesmo. Na tua dificuldade, né, que atitude de fé ou de desespero você demonstrou para si mesmo. Né, na tua dificuldade, que atitude você tomou? Você se apresentou diante de Deus buscando mais ou você esmoreceu na tua fé? Dizer, eu não tenho força, não tenho força para ir à igreja, não tenho força para orar. Irmão, ora por mim, eu não tenho força. Algo que demonstra a pura falta de fé. Porque quanto mais a luta, quanto maior a luta, mais deve ser o nosso apego a Deus. Mais deve haver, né, a meditação na palavra, para que você lance para você todas as promessas de Deus para a tua vida. O problema, eu volto a dizer, o problema do povo cristão é que eles se acham indignos, e às vezes são, por causa da falta de fidelidade à palavra. Deus está falando, vai mais na igreja, e o crente está lá. Ah, hoje não vou. Deus está falando, ora mais, o crente está lá. 3 minutos de oração, como foi ministrado aqui hoje. Né? Deus está falando, né? Vigia, e a pessoa está lá, escancarando a cara para o pecado. Isso é alvo certo para a destruição. O crente tem que aprender a viver a palavra, aprender a viver ao lado de Deus, com Deus, respeitando e honrando Deus nas suas atitudes, respeitando e honrando Deus com o seu coração. E nós vemos aqui, irmãos, um exemplo que nós lemos no livro de Daniel. E eu gostaria que você meditasse um pouco nessa palavra, na amplitude dela, que ela é uma palavra extremamente poderosa, que daria para nós ministrarmos aqui muito tempo, não daria tempo de nós acabarmos o culto hoje. Mas eu queria que você meditasse um pouco naquilo que aconteceu com 3 homens na Bíblia: Sadraque, Mesaque e Abidnego, que eram judeus, que estavam escravos. Estavam escravos na Babilônia, eram homens que foram tirados da sua terra e foram levados à escravidão por causa do pecado, por causa do erro, por causa do afastamento do povo de Deus, da desobediência. Foram levados à escravidão, a servirem a alguém que não tinha nada de Deus, que era um rei chamado Nabucodonosor. E eu sempre falo, né, que Deus é tão maravilhoso, Deus é tão bom, que até nos castigos dele ele cuida de nós, né? O povo andou pelo deserto 40 anos por causa da infidelidade, que depois de 2 anos tinha chegado à terra prometida e mandou lá os espias, e os espias corromperam o coração do povo de Deus. Somente 2 honraram a Deus, Josué e Caleb. Mas andando no deserto, Deus não abandonava o povo, cuidava deles, dando comida, dando água, estando presente, protegendo. E assim era ali na Babilônia. Sadraque, Mesaque e Abidnego eram escravos, mas tinham ali a mão de Deus sobre eles. Independente da sua condição, eles eram honrados. Eram homens admirados ali na Babilônia pela sua sabedoria, homens admirados pelo seu conhecimento. E em determinado momento, Satanás, porque foi Satanás que ali, através dos governadores ali, né, dos conselheiros ali de Nabucodonosor, instituíram uma lei, uma regra, que todos deveriam se curvar a uma estátua, adorando uma estátua, um demônio. E Sadraque, Mesaque e Abdinego, por causa da sua fidelidade a Deus, não fizeram isso. Não se prostraram diante daquela estátua. E aqueles homens os acusaram e fizeram com que Nabucodonosor os prendesse. E Nabucodonosor os chamou, e na presença do rei, na presença da autoridade maior que existia naquele reino, que era um reino riquíssimo, um reino extremamente próspero, o rei os inquiriu a prostrar-se diante daquela estátua. E as palavras daqueles homens foram: saiba tu, ó rei, que nós não nos prostraremos diante desta estátua. E se o nosso Deus, o Deus a quem nós servirmos, quiser, ele poderá nos livrar das tuas mãos. E aí a Bíblia diz que Nabucodonosor ficou irado. A Bíblia diz que Nabucodonosor ficou extremamente nervoso, mandou aquecer a fornalha de fogo ardente em 7 vezes mais. A fornalha estava tão quente que quando eles foram jogar Sadraque, Mesaque e Abdinego dentro da fornalha, os homens que os lançaram dentro da fornalha morreram queimados. E a Bíblia diz que antes Nabucodonosor chamou homens fortes do seu reino e a mandou amarrar aqueles homens uns aos outros junto às suas roupas, junto às suas túnicas, completamente amarrados, extremamente apertados, amarrados uns aos outros, e foram lançados numa fornalha. Uma fornalha que consumiu e matou as pessoas que estavam fora dela. E nós temos que entender, irmãos, já a atitude daqueles homens, porque homens sem fé jamais poderiam agir daquela forma. Homens sem fé jamais poderiam, né, declarar palavras a um rei que tem toda a autoridade. O rei tinha a autoridade de ali determinar a vida ou a morte. Determinar. Mas ele não tinha autoridade de executar. E aqueles homens entendiam isso nos seus corações, porque Deus é aquele que tem a autoridade de dar a vida e tirar a vida. Não existe outra autoridade deste mundo que possa dar a vida ou tirar a vida a não ser Deus, porque a Bíblia diz que a vida pertence a Deus. A vida pertence a Deus, o diabo não pode tirar a tua vida. Somente o Senhor Deus, ele faz nascer e faz morrer. Por isso eu fico feliz. Fique feliz, né? Fique feliz. Porque um dia Deus olhou do céu e falou assim: eu vou enviar o Espírito de vida. E nasceu. Nasceu você, né? Nasceu Criel, nasceu Fernando, nasceu todos nós, por causa da vontade de Deus. Por causa da vontade de Deus. Eu sempre falo, né, que nós somos tão incompetentes. Nós não somos nada nesse mundo, no sentido, né, prático da palavra. Nós não temos autoridade nem sobre a nossa vida, né? O homem faz planos, faz planos, faz planos. Eu posso fazer planos para quando eu tiver 100 anos. Só Deus sabe se eu vou conseguir cumpri-los, né? Eu posso maquinar, né? Ah, eu vou comer bem, vou comer alface, vou comer, né? Vou deixar a gordura de lado, vou emagrecer. Não que eu precise emagrecer, né? E vou viver muitos anos. É óbvio que nós temos que cuidar bem. É nossa obrigação cuidar bem do templo do Espírito Santo. Porque quem não cuida bem do templo do Espírito Santo peca contra Deus. Por isso, quem tem vícios está pecando contra Deus. Quem fuma, quem bebe, está pecando contra Deus. Porque está, o quê? Está ali trazendo coisas ruins para o templo do Espírito Santo. Está gerando sobre a sua vida coisas ruins. E eu já conheci pessoas, irmãos, e pode acreditar que Deus age, Deus faz qualquer coisa. Em primeiro lugar, eu queria que você entendesse isso. Mas Deus, ele não abre mão de determinadas coisas. E eu já conheci cristãos, crentes, que continuaram fumando. tiveram câncer no pulmão. E a igreja, né, podia virar a igreja de ponta cabeça clamando a Deus. Deus não cura. Ele pode? Pode. Ele tem autoridade? Tem. Mas não faz. Porque a pessoa, no entendimento que ela tinha, gerou aquilo sobre a sua vida. Gerou aquilo sobre a sua vida. E eu falo também, eu falo muito, irmãos amados, mas falo muito. A questão do adultério. A questão do adultério. A questão do adultério, irmão, se as pessoas tivessem noção da gravidade do ato, se as pessoas tivessem noção do que acontece no mundo espiritual quando há o adultério, porque quando há a relação sexual, irmãos amados, há a comunhão plena entre os corpos e tudo aquilo que está em um passa para o outro em comunhão. E o dano, às vezes, irmãos amados, é eterno. É eterno por causa da atitude maligna, maldita, por causa da falta de entendimento, por causa da brecha que se dá, né, às trevas, buscando um prazer que demora minutos, deixando de lado aquilo que Deus escreveu na palavra dele, gerando para a sua vida e às vezes para a família inteira uma maldição inesgotável. E as pessoas não estão entendendo isso. E as pessoas estão ainda assim, né? Achando que Deus é bonzinho. Achando que Deus é bonzinho. Eu sempre falo, Deus não é bonzinho, Deus é justo. Deus é justo. A bondade dele, irmãos, faz parte do caráter de Deus. Mas Deus é justo. E a bondade dele está ligada à justiça dele. E as pessoas estão se alicerçando na bondade, não na justiça. Eu sempre falo, né? Cuidado, né? Cuidado, né? Cuidado quando você orar assim, né? Senhor, faça justiça à minha vida. Cuidado. Será que você consegue pedir isso a Deus hoje? Será que você pode pedir a Deus, Senhor, faça justiça sobre mim? Deveria. Nós deveríamos poder orar dessa forma todos os dias. Senhor, faça justiça sobre a minha vida. E a justiça de Deus, irmãos, ela é justa. Ela não tem uma ponta de erro. E a justiça de Deus, você sabe aonde ela está alicerçada? Aqui, ó. Você vai ser cobrado quando você chegar na presença de Jesus? Isso daqui, ó. É isso que Deus pode te cobrar. Ele vai te cobrar daqui, ó. Não é daquilo que você acha que é certo. Não é daquilo que você acha, ah, a Bíblia diz assim, mas a gente pode fazer assim, né? Deus entende. É, eu já vi pessoas falarem, nós vivemos na época da graça, na dispensação da graça. A dispensação da graça, irmão, significa que Jesus deu a sua vida por nós. Esta é a dispensação da graça. Essa é a graça de Deus. Né? Deus jamais admitirá que nós fujamos da palavra dele, que nós possamos alicerçar os nossos pecados, né, numa situação, numa época em que nós estamos vivendo. Jamais. Jamais será assim. Jamais será assim. E você tem que entender assim. Para que você possa ser uma pessoa diferente, uma pessoa abençoada por Deus. Será que você agiria como Sadraque, Mesaque e Abidnego? Se você tivesse que honrar Deus, você tem que honrar Deus com as suas atitudes. Será que você agiria da mesma forma? Será? Será que se um bandido apontasse um revólver na sua cabeça e falasse assim para você, fala que você adora Satanás? Qual seria a tua atitude? Né? Se alguém fizesse isso, colocasse um revólver na tua cabeça e fala aí que você adora Satanás. Fala aí. O que você faria? Qual seria a tua atitude? E eu diria para você, sem medo de errar, irmãos, porque nós já vimos isso acontecendo. Não nessa amplitude que eu falei aqui, mas era muito simples. Era você chegar assim, não faço isso. jamais farei isso, e você está amarrado em nome de Jesus. Pronto, acabou a história. Acabou a história, irmãos. Acabou a história. Né? Você não tem que sujeitar, você não tem que sujeitar às situações deste mundo. Você tem que se sujeitar à Bíblia. As pessoas têm medo das situações que nos rodeiam, né? E não entendem que a Bíblia é o poder maior da nossa vida, que a palavra de Deus é o poder maior da nossa vida. E as pessoas estão se sujeitando a cada dia às situações que rodeiam a elas, tendo medo. Porque Satanás é astuto. Um dia ele pode chegar a fazer isso. Ele pode chegar a fazer isso. Que você saiba agir pela tua fé, pelo poder que Deus deixou sobre você, para que as coisas aconteçam na tua vida. Que Deus sempre te honrará. A atitude de fé, irmãos, ela sempre será honrada por Deus. E não pense que você vê isso todos os dias. Sabe por que você não vê isso todos os dias? Porque o povo não tem fé. Você não vê isso todos os dias porque as pessoas não agem segundo a Bíblia. Você não vê isso todos os dias porque ninguém tem coragem de fazer. Mas se você fizer, acontecerá. Eu não estou te motivando a coisas que você não pode fazer. Estou te motivando a você, em primeiro lugar, colocar a sua vida diante de Deus. Acreditar e usar daquilo que Ele já te deixou, para que você possa ser uma pessoa abençoada pelo Senhor. Sadraque, Mesaque e Abidnego foram jogados na fornalha de fogo ardente, amarrados, atados uns aos outros, e a Bíblia diz que instantaneamente, dentro daquela fornalha, já não existiam mais três pessoas, existiam quatro pessoas. E Nabucodonosor, quando viu aquilo, chamou os seus ali, seus comparsas, né, os seus conselheiros, os satrapas, e colocou ali e perguntou: mas nós lançamos quantos dentro da fornalha? Falaram: lançamos três. Por que que eu estou vendo quatro então? E um deles, né, é semelhante ao filho dos deus, ao filho de Deus, ou ao filho dos deuses. Jesus é aquele que visitou ali aquelas pessoas. Jesus foi aquele que liberou aquelas pessoas. Eles foram ali desamarrados, desatados. A Bíblia diz que nem um fio de cabelo se queimou e nenhuma das suas roupas se queimou. E essa passagem me faz lembrar uma outra passagem que me chama muita atenção na Bíblia e que eu me regozijo quando eu leio, quando eu lembro dela. Quando, em determinado momento, né, Paulo, juntamente ali com as pessoas que estavam ao redor, estavam apedrejando um dos apóstolos por causa da palavra de Deus, Estevão. Você lembra dessa passagem? Está em Atos dos Apóstolos, quando Estevão estava sendo apedrejado. Paulo, que não era Paulo ainda, era Saulo de Tarso, a Bíblia diz que segurava as roupas dele. Ele estava apedrejado porque ele pregava a palavra de Deus, e a Bíblia diz que ele estava ali moribundo já, olhou para o céu e orou a Deus, e a Bíblia diz que ele viu os céus abertos, e ele diz que viu Jesus Cristo. E Jesus Cristo, irmãos, ele viu Jesus Cristo de pé. Ele viu Jesus Cristo de pé, olhando para ele. O Senhor levantou do seu trono de glória, e ficou de pé para olhar a angústia, o sofrimento de um filho seu. E é assim na nossa vida. Jesus, ele cuida de nós, está ao nosso lado. E ele se importa com a tua vida. Se você o honrar e o buscar e desejar, o Senhor fará todas as coisas que estão escritas na Bíblia, né? A gente estava falando ontem na casa do presbítero Alan, né? A Bíblia diz, né? Se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, que é imperceptível, um grão de mostarda, irmãos, é uma bolinha menor que uma cabeça de alfinete. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você dirá para o monte: vai para aqui, daqui para lá, ele vai. E as pessoas ficam, às vezes, desapercebidas em relação à profundidade da palavra. E eu comentava, né? Já pensou? Eu pego e dou ordem para o monte: ó, monte, vai para lá. Aí eu queria, olha de lá: quem pôs esse monte aqui? Vai para lá. e o monte vai para lá. E o outro, o que esse monte está fazendo aqui? Dá ordem, vai para o outro lado lá. E o monte vai para o outro lado lá. Já pensou que confusão seria, irmãos? É óbvio que Jesus não estava querendo dizer que a gente ficasse dando ordem para o monte, né? Jesus estava dizendo que quando nós necessitarmos, nós podemos dar ordem para o monte. Sai daqui, vai para lá, ele vai. E Deus vai nos honrar. Não fazer algo, né, que nós não necessitamos. Não fazer algo que nós façamos levianamente. Quando você precisar, você dá ordens. E as coisas de Deus acontecem. A irmã Dayana deu um testemunho maravilhoso lá, né? Uma vez elas estavam e não sei para onde aí, estava chovendo, né? E o limpador não funcionava. E aí ela orou, né, a Deus, né? Pediu que Deus parasse a chuva. E aí ela olhou para o lado assim e viu uma plantação muito seca. E precisava da chuva. E ao invés de Deus parar a chuva, Deus fez funcionar o para-brisa, o limpador de para-brisa. Às vezes o nosso pedido é insano, porque nós não temos o conhecimento de Deus. Mas a bênção dele, ela é sábia. Às vezes nós pedimos coisas do jeito que nós achamos que deve ser, quando Deus não tem obrigação de fazer do jeito que você acha que tem que ser. Ele tem a obrigação, por causa da palavra dele, de te abençoar, se você for fiel. Se você não for fiel, não tem obrigação nenhuma em te abençoar. Muito pelo contrário, você vai colher as maldições da palavra de Deus, que tem também. E as pessoas, às vezes, estão ignorando estas coisas todas. Sadraque, Mesaque e Abidnego se foram tirados ali da fornalha. E o rei Nabucodonosor pôde dizer palavras, irmãos, que deveriam agora te ensinar a profundidade daquilo que foi a atitude daqueles homens. E eu gostaria que você meditasse se as tuas atitudes estão sendo estas que Nabucodonosor disse em relação àqueles homens. Quando o rei disse: disse, vamos ver aqui, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorar a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Talvez você esteja falando assim: mas eu não adoro outro Deus. Muitas pessoas se enganam, estão adorando outros deuses, estão adorando o dinheiro, estão adorando a televisão, estão adorando determinadas atitudes que se praticam no dia a dia. Tudo aquilo que te afasta de Deus, tudo aquilo que é substituto de Deus, é o teu Deus. A Bíblia diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas tem um significado que Jesus traduziu de outra forma, dizendo: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Muitas pessoas não estão buscando em primeiro lugar. Estão deixando Deus em segundo, terceiro, ou quarto, ou quinto lugar na sua vida, quando a prioridade é Deus. A prioridade da nossa vida tem que ser Deus. A prioridade do teu lar tem que ser Deus. A prioridade, né, da tua vida pessoal tem que ser Deus. Sabe por quê? Porque quando Deus estiver ali, na tua família, na tua casa, na tua vida, tudo mais acontecerá de forma plena, sem engano, sem erros, sem confusões, em paz, em sabedoria, o teu inimigo fugirá de você por sete caminhos. Ele vem, mas ele é afugentado pelo poder de Deus. Ele é afugentado pelo poder do Senhor dos exércitos. Ele é afugentado por causa da tua fé, da tua perseverança inabalável. E você não entenda que ele não vai tentar te destruir. O teu inimigo, ele vai tentar te destruir. E você fique feliz por isso, porque o teu inimigo vai tentar te destruir, porque ele, se não tentar te destruir, é porque você está agradando ele, porque você é amigão dele, porque você é amigo do peito dele, você está abraçando, beijando, estando em comunhão com ele. E quando ele vem para tentar te destruir, é porque ele está insatisfeito com você, porque ele te considera como inimigo. Quem quer ser inimigo do diabo aqui? Todo mundo. É nossa prioridade. O inimigo de Deus é nosso inimigo. O inimigo de Deus é nosso inimigo. E o teu inimigo, ele não está paradão lá, não. Ele vem atacar. Mas se você tiver as armaduras de Deus sobre a tua vida, ele vai sair da tua vida. Efésios capítulo 6 fala das armaduras de Deus. Eu não quero entrar nesse assunto, também é um assunto maravilhoso. Mas a Bíblia ensina que nós temos armaduras, que vesti-las, nós temos que vesti-las, mas nós temos que atacar o diabo também. E Deus nos ensinou que nós temos que nos armar para nos proteger e atacar o inimigo. Sabe com o quê? Com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito. Paulo falou que temos que nos armar com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Arma de ataque, arma de poder, arma que destrói, arma que afugenta, arma que não tem como resistir. A gente vê hoje as pessoas, e não está errado, nós temos que vigiar, né? As pessoas se defendendo de todas as formas do maligno, né? Colocam cercas elétricas nas suas casas, colocam câmeras, blindam os seus carros, se protegem, fecham os seus muros, se protegem como podem. Mas se Deus não guardar, em vão vigia a sentinela. Se Deus não guardar, tudo aquilo é em vão. Porque o mais importante é Deus. Nossa parte a gente faz. Mas se Deus não estiver, nós não conseguiremos vencer. Se Deus não estiver na tua vida, você luta de forma inútil. Um dia você vai perecer. Se Deus estiver na tua vida, a vitória sempre estará ao teu lado. A vitória sempre estará ao teu lado. Escute o que eu estou falando. A vitória sempre estará ao teu lado. A luta virá, mas a vitória também virá. E lutar, irmãos, não é um privilégio teu, não. Lutar não é alguma coisa que está só sobre a tua vida. Deus, quando determinou que o povo de Israel iria entrar na terra prometida, chamou Moisés, depois de 40 anos, né, sofrendo, morreu lá no deserto. Todos os homens adultos que saíram do Egito morreram todos. Só sobrou desses homens, só sobrou Moisés, sobrou Caleb e sobrou Josué, por causa do pecado. Quem entrou na terra prometida? As mulheres, as crianças que nasceram no deserto, as crianças que cresceram no deserto, se tornaram adultos no deserto. Nem Moisés entrou. E quando Deus mostrou a terra, falou: olha, tudo que você está vendo aí, Moisés, eu vou dar ao meu povo, olha para os lados aí, ó. E Moisés viu. E Deus falou: estou dando. Só que tinha gente lá na terra. Eram cidades, tinham reis, tinham exércitos, tinham carros, cavalos, armas. E o povo de Deus teve que lutar para conquistar. Você tem que lutar para conquistar. E Deus foi tão maravilhoso, eu sempre falo, né? Deus foi tão maravilhoso que, para mostrar para o povo, né, que eles tinham que lutar, mas ao mesmo tempo que a luta não era deles, A primeira cidade que eles conquistaram foi Jericó. O que, que aconteceu em Jericó? Não tiveram que lutar, né? Rodearam 7 dias. No sétimo dia, 7 vezes. E gritaram. E as muralhas caíram para provar que a luta não era deles, era de Deus. A luta não é tua, é de Deus. Mas você tem que ir para a luta. O que, que o povo fez em Jericó? Obedeceu a Deus, né? Ainda que parecesse loucura, porque o rei, a Bíblia diz que o rei de Jericó mandou fechar a cidade. A Bíblia diz que Jericó estava rigorosamente fechada. Ninguém entrava e ninguém saía. E parecia loucura, né? O povo de Israel. E não pense que Jericó era pequenininha, não. Ah, não, eu voltei na muralha ali, né? Jericó, irmãos, era do tamanho de Itupeva. Imagina você dar a volta em Itupeva. Marchando. Imagina. É pequenininha, né? Parece que é um castelinho, né? Não, irmãos, é uma cidade. Vai lá, dá a volta, parecia loucura. Mas loucura. A loucura de Deus é sabedoria, né? A sabedoria do homem é loucura para Deus. A loucura de Deus para o homem é sabedoria. Essa é a verdade. E Deus venceu a batalha mostrando que Ele estava com eles. Se fossem obedientes, que se clamassem, conforme gritaram ali, o Senhor enviaria o socorro. A resposta. E a resposta veio. Que a tua atitude hoje, que a tua vida hoje, irmãos, a nossa vida, ela tem que estar. Nós temos que meditar na nossa vida espiritual todos os dias. E eu penso que Deus hoje quer te mostrar algo muito profundo. Porque Deus não quer uma igreja superficial, irmãos. Igreja superficial vai para o inferno. Crente superficial vai para o inferno. Deus quer uma igreja alicerçada no poder e na palavra, no Espírito Santo. É isso que Deus quer. Porque muitos serão como aquelas 5 virgens. Que eram imprudentes. Eram virgens, mas eram imprudentes. Virgens. Por que, que a Bíblia diz que eram virgens? Estavam supostamente preparadas. 5 prudentes, 5 imprudentes. As 5 entraram no gozo do seu noivo. E as 5 chegaram. Abre-nos a porta. O noivo abriu a porta. Não vos conheço. Não vos conheço. Supostamente preparadas, mas sem vigilância, sem sensibilidade. Pessoas que desprezaram os cuidados que o noivo havia dito. Que você não seja assim. Que você seja uma pessoa abençoada, cheia do Espírito Santo. Cheia do Espírito Santo. Ouça essa palavra: cheia do Espírito Santo. Parece que é uma palavra assim complexa. Mas, irmãos, essa palavra tinha que ser pregada todos os dias. Cheios do Espírito Santo. Temos que ser. Cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Essa é a vontade de Deus para a tua vida. Essa é a vontade de Deus para a minha vida. Quando nós formos cheios do Espírito Santo, tudo vai ser mais fácil para nós. Nós vamos discernir melhor. Ver as ciladas, lutar com as armas que Deus nos deu, que é a palavra dele. E eu creio que a vitória sempre será certa, em nome de Jesus Cristo. Que você não seja como Elias. Certa vez, né, no Monte Carmelo, condenou o povo de Israel, questionando a atitude deles, dizendo: até quando vocês cambalearão, coxearão por 2 caminhos. O povo de Israel cultuava Deus e cultuava os demônios. Servia a Deus e servia ao diabo. Quem não serve a Deus serve o diabo, né? Não tem meio termo, né? Não estou servindo a Deus, mas não estou servindo o diabo também. Não existe isso. Até quando? A igreja não pode cambalear por dois caminhos. A igreja ou é de Deus ou é do diabo. O templo ou é de Deus ou o templo é do diabo. Não tem um templo vazio, né? Não tem templo vazio. Não se iluda. E busque as coisas santas para que a tua vida se modifique. Eu vou orar por você agora. Eu penso que Deus tem algo novo a oferecer para você essa noite. Eu penso que Deus tem uma vida nova para você. Deus está sempre oferecendo coisas novas para nós. Deus está sempre oferecendo coisas poderosas para nós. Deus nunca, jamais oferecerá coisas ruins a você, né? A própria palavra dele diz, né? Os meus pensamentos são pensamentos de paz para vós outros e não pensamentos de mal, para vos dar o fim que vocês desejam. Os pensamentos de Deus são pensamentos de paz para você. E através desses pensamentos que Deus quer te abençoar agora. Não pense que você veio aqui e você vai sair do jeito que você entrou, não. Em primeiro lugar, o alvo de Deus é o teu coração. Em segundo lugar, o alvo de Deus é a tua mente. Eu creio que Deus vai fazer uma grande obra por você essa noite. Eu gostaria de conclamar, se você desejar receber essa oração, vir aqui à frente, porque o poder de Deus vai se manifestar aqui agora, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Você que quer pode vir. Aleluia.